Eu quero continuar falando, queridos, pelo menos ainda, né, esse domingo agora e o próximo domingo também, né, de algo que Deus colocou no meu coração, né, na virada do ano, como palavra para esse ano de 2024 e para os próximos anos que estão aí por vir à nossa volta, queridos. 2024, e não é só restrito a esse ano, que você tenha essa consciência viva de que você, eu, cada um de nós precisamos buscar a Deus. Esse é o grande desejo de Deus, se eu poderia dizer assim, e que nós, como seu povo, como seus filhos, nós o buscássemos de todo o nosso coração. Principalmente porque a gente está vivendo, queridos, uma reta final, e enquanto eu estava ali escutando o pastor Leandro falando, Deus mais uma vez me fez lembrar, queridos, um texto que está lá em Mateus, não estava escrito aqui, mas Deus nos faz lembrar, né? Mateus capítulo 24, a partir do verso 37, diz assim: pois assim como foi nos dias de Noé, também será a vinda do Filho do Homem. Veja, que maravilha, né? Deus, ele mostra direitinho, ele não está brincando com a gente de esconde-esconde, para que ninguém possa pegar e falar assim: ah, Deus, poxa, mas você não me avisou, você não me alertou. Não, Deus está falando aqui de maneira clara para nós. Olha, da mesma maneira que foi nos dias de Noé, da mesma maneira vai ser. E aí você pode estar se perguntando: poxa, que maneira é essa? O que estava acontecendo naqueles dias que Noé estava na construção da arca que vai acontecer agora? Porque não tem arca nenhuma sendo construída e nem vai ser, ok? Até porque é promessa de Deus, o mundo não vai ser destruído de novo por água. Então, mas o que é isso, afinal de contas? Por que dessa comparação? Queridos, a comparação e a resposta dessa pergunta, ela está no verso seguinte. Porque diz assim: olha, porquanto assim como nos dias anteriores ao dilúvio, comiam, bebiam, casavam-se, davam-se em casamento, até o dia que Noé entrou na arca e não o perceberam. Então essa é a comparação. Por isso, o próprio Senhor Jesus, que é ele que está falando isso aqui, ele fala: cara, vai ser da mesma maneira que eu vou voltar. A turma vai continuar fazendo o que sempre fez, achando que isso aí é conversa fiada, porque era o que achavam quando Noé começou a construir aquela arca. Ele levou aproximadamente 150 anos construindo aquilo ali. E 150 anos, eu acredito que a turma estava zoando, brincando com Noé: rapaz, o que você está fazendo isso aí? Eu não sei quantos aqui já viram aquele filme, né? A Volta do Todo-Poderoso, né? É exatamente aquilo ali. É o pessoal escarnecendo: tá maluco? Ô, seu maluco? E eu acredito muito que naquela época foi exatamente a mesma forma. E hoje não vai ser diferente. Da mesma maneira, as pessoas não estão nem aí. Mas o que mais chama a minha atenção e me preocupa, como pastor, é ver o povo, e vou te falar, na sua grande maioria, que está vivendo exatamente como nos dias de Noé. Estão vivendo a sua vida de qualquer forma, de qualquer maneira, de qualquer jeito, só que existe uma forma de nós vivermos. E a palavra de Deus, ela está recheada aí de versos, nos alertando que, mais do que qualquer coisa, agora nessa reta final, de final dos tempos, nós precisamos buscar mais a Deus. 1 Crônicas 16, 11 diz: buscai o Senhor e o seu poder, buscai-o perpetuamente a sua presença. Mais claro do que isso, eu não sei mais o que colocar para você ler. Veja, 2 Crônicas capítulo 7, verso 14, eu li isso pela manhã na Semente de Crescimento, falando para nós, povo de Deus, filhos de Deus: olha, se o meu povo, se os meus filhos que se chamam pelo meu nome se humilharem e orarem e me buscarem, aleluia, então aí sim eu ouvirei dos céus, eu perdoarei os seus pecados, eu vou sarar a sua terra. Ainda em 2 Crônicas, capítulo 20, verso 3, falando a respeito do rei Josafá, assim como ele, queridos, vivemos situações difíceis, de tribulação, de lutas, de adversidades, e é natural que a gente tenha receio, a gente se preocupe. Mas veja, ele teve medo, porque os inimigos estavam lá, mas ele não ficou paralisado nesse medo. Ele o quê? Se pôs a buscar ao Senhor. E aí ele faz o quê? Ele apregou a jejum em todo o Judá. Aleluia. Salmo 9, verso 10 diz: em ti, pois, confio os que conhecem o teu nome, porque tu, Senhor, olha aí o que, está escrito, tu não desamparas o quê? Aqueles que são da academia da fé. Diga amém. É o que está escrito? Não, eu não desamparo aqueles que são filhos de Deus. É isso que está escrito? Não. Porque eu posso ser filho e posso não estar nem aí para Deus. Não estar buscando a Ele. Estar vivendo uma vida do jeito que eu acho, que eu penso, do meu modo, da minha maneira. Não, está escrito que Ele não desampara aqueles que o buscam. Aleluia. E aí veja, Novo Testamento, Mateus capítulo 7, verso 7 e 8. Pedi e dar-se-vos-á. Glória a Deus, maravilha. Ó, buscai e achareis. Batei e abre-se-vos-á, pois todo o que pede recebe. E o que busca vai acontecer o quê? Vai encontrar, queridos. Vai encontrar. E a quem bate vai o quê? Vai se abrir. A porta será aberta. Colossenses capítulo 3, verso 1 e 2. Ó, portanto, falando para mim e para você, se nós formos ressuscitados juntamente com Cristo, beleza, eu já estou nessa plataforma, você também, amém? Fomos ressuscitados com Ele, assentados em lugares celestiais. Então, se eu já estou qualificado, então o que, que eu preciso agora fazer? Buscar as coisas lá do alto, onde Cristo vive e está assentado à direita. Pensai nas coisas lá do alto e não nas que são aqui da terra. Veja, Isaías 55, verso 6. Buscai o Senhor enquanto se pode achar, invocai-o enquanto está perto, porque vai chegar a época, e não está longe de acontecer, que as pessoas vão querer buscar a esse Deus e não vai ser mais possível encontrá-lo. O Espírito Santo já veio, Jesus, né, ainda não veio, mas o Espírito Santo já subiu junto com a igreja já foi arrebatada, aleluia, e aí não adianta mais querer buscar. Ah, pastor, mas tem aquele filme, né, o Deixados para Trás, que tem uma segunda, terceira, quarta, quinta, décima oportunidade. Beleza, né? Fica com o filme e esquece da palavra. E aí depois você me conta, quer dizer, não vai poder me contar porque eu vou estar lá em cima e você vai estar se lascando aqui embaixo. Então olha só, buscai o Senhor enquanto se pode achar. Invocai enquanto está perto, queridos. E o texto que a gente tem usado como essa base, né, para que a gente possa estar consciente que existe uma maneira de se buscar a Deus, é esse texto de Jeremias 29, 13 e 14. O Senhor, Ele declara para mim e para você nessa noite, ó, buscar-me-eis, e vocês vão me encontrar, vocês vão me achar, quando vocês me buscarem de todo o vosso coração. E aí o Senhor, Ele fala, dessa maneira, de todo o coração, com a motivação certa, vocês vão me achar, e não só me achar, vocês vão me encontrar, e nesse encontro eu vou mudar a tua sorte, eu vou mudar a tua história, eu vou mudar a tua vida, eu vou mudar a tua casa, eu vou mudar, assim diz o Senhor. Mas veja, querido, nós temos falado, essa busca não pode e não deve ser de qualquer maneira. Acabamos de ler o texto lá de Mateus 24, 37 e 38. Não dá para viver a vida, queridos, de qualquer maneira. Não dá mais para nós vivermos um evangelho da maneira que talvez nós, né, sei lá, vivemos aí há 30, 40 anos atrás, 20 anos atrás. Não cabe mais, não tem mais espaço. Guarde isso no teu coração, não tem mais espaço. Deus, Ele quer, de fato, o nosso coração. E Ele quer que você o ame, é, acima de todas as coisas. Ele quer, querido, que as outras coisas, é, principalmente as coisas materiais, elas, de fato, elas não sejam mais importantes na minha e na sua vida. Porque evangelho, cristianismo, não tem a ver, é, com conquista de coisas materiais, mas tem a ver com eu e você nós sermos transformados. Tem a ver com eu e você nós sermos bênção, luz, sal na vida de outras pessoas. Por isso Paulo, ele declarou isso aqui, queridos. Ó, ele fala lá em Filipenses 3, 7 e 8. Olha, aquilo que eu considerava lucro, queridos, agora é tudo perda. Por conta do amor que eu tenho por Cristo, por esse evangelho libertador, transformador. Olha, tudo virou perda na minha vida, eu não quero mais estar ligado, agarrado nas coisas materiais. Mas eu quero, queridos, né, por conta desse conhecimento sublime de Cristo Jesus, o meu Senhor, cara, eu estou aí por amor a Ele, é, eu estou considerando todas as outras coisas refúgio. Porque o que eu quero, é o que o apóstolo Paulo, ele declara, eu quero ganhar a Cristo. Eu quero ser bênção, eu quero ser luz. O próprio Senhor Jesus, ele declarou em Lucas 12, 15. Né, se na nossa vida, a vida do homem, é, ela não pode consistir apenas né, na quantidade de bens que ele tem. Se eu estou medindo a minha vida com Deus por conta de, ah, mas eu tenho isso, eu tenho aquilo outro, eu estou num caminho muito perigoso mesmo. Porque a nossa régua, o nosso sarrafo, ele precisa estar lá em cima no sentido de, poxa, cada vez eu estou buscando mais a Deus, eu estou mais próximo de Deus, o Espírito Santo tem me usado, tem falado comigo, eu tenho orado pelas pessoas, elas têm sido curadas, elas têm sido abençoadas, a vida dela tem sido transformada através da minha vida, da sua vida, que é o que Deus ele mais quer. Esse trabalho foi dado a cada um de nós, mas se não houver essa busca, isso não vai acontecer. E ele não vai mandar o anjo no meu e no seu lugar, num trabalho que é seu, que é meu, que é nosso, nós desempenharmos. Então veja, queridos, cada um de nós, o ser humano, ele foi criado por Deus sobre a face da terra com um único e significativo propósito, buscar a Deus. É o que Deus ele mais deseja, é o que ele sempre desejou. Adão, meu querido, cadê você? Eu quero te dar beijo, cara. Eu quero estar contigo. Eu quero estar contigo. E quando o homem se afasta de Deus, ele quebra esse relacionamento. Por isso a palavra, né, que veio ao meu coração para esse ano, para os anos que virão, é: eu preciso desenvolver essa consciência no meu espírito, que esse relacionamento ele precisa ficar cada vez mais próximo com Deus. E no nosso último encontro, queridos, nós aprendemos três práticas que são simples para que o nosso coração possa ser guardado das distrações. E nós falamos também dessas distrações. Né? Essas distrações são ativismo, é a questão do status, do poder, da carnalidade, às vezes até a própria prosperidade se torna uma distração. Eu sei bem, eu posso falar sobre isso. Na nossa vida, às vezes é a nossa família, que acaba sendo uma distração de nós não buscarmos mais a Deus, mas nós falamos a respeito de três práticas que guardam o nosso coração. Não é isso que nós vimos lá em Jeremias 29:13? Que a gente precisa buscar a Deus de todo o nosso coração e o nosso coração precisa ser guardado. Aliás, essa é a frase que eu e a minha esposa a gente tem falado muito um para o outro. A gente precisa guardar o nosso coração. Nós estamos repetidamente falando isso um para o outro. A gente precisa guardar o nosso coração. E a forma de nós guardarmos o coração são três. A primeira delas é isso. É nós sermos cheios da palavra. São três práticas simples, queridos. E porque Deus é um Deus simples. Mas se eu não estiver nessas três práticas, o meu coração ele fica exposto a ser contaminado por todas essas distrações sugeradas que o mundo, ele toda hora, ele vem nos remeter e nos sugerir. Então veja lá o texto, Colossenses 3:16, ele fala isso. Ó, habite ricamente em vós o quê? A palavra de Cristo. O que é que precisa habitar no meu e no seu coração? A palavra de Deus, a palavra de Cristo. E sempre foi assim. Sempre foi assim, desde o Antigo Testamento. Veja lá o texto, Deuteronômio 17, 18 e 19. Antes mesmo da constituição do rei sobre Israel, já havia uma ordem muito clara que esse camarada, ele precisava o quê? Ele precisava ser cheio da palavra de Deus. Então veja a determinação de Deus. Olha, também quando se assentar no trono de seu reino, escreverá para si um translado dessa lei num livro do que está diante dos levitas sacerdotes e o terá consigo. E nele, lerá todos os dias da sua vida. Ah, pastor, eu só leio a Bíblia quando o senhor abre aqui e tal. Ai, 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 ai. Se no Antigo Testamento, que a turma... não estava debaixo de uma aliança perfeita, a ordem já era, cara, você precisa ler esse livro todos os dias da tua vida. Para quê? Para que você possa aprender a temer ao Senhor. E o que, que a gente acontece e vê nesses últimos tempos? É a completa falta de temor das pessoas. As pessoas não são mais tementes a Deus. Fazer, deixar de fazer, falar, pisar, pecar... Estou nem aí. Por quê? Porque o temor ele está sendo deixado de lado. Por que, que ele está sendo deixado de lado? Porque eu não tenho colocado a palavra de Deus na minha vida, todos os dias. Está muito claro aí, todos os dias. Porque colocando a palavra de Deus todos os dias na minha vida, eu vou aprender a temer o Senhor. para que eu possa guardar as palavras de toda essa lei, de todos esses estatutos, para quê? Para que a gente possa cumprir. Nós lemos a Bíblia, queridos, para nós sermos alimentarmos, né, vivermos o nosso dia a dia, sermos abençoados, temermos a Deus, para cumpri-la, ok? Então a gente precisa guardar isso nessa noite, uma relação intensa e profunda com a palavra de Deus vai nos guardar da falta de temor a Deus. As pessoas não temem mais a Deus porque elas não estão nem aí para a palavra. A palavra é, como eu falei, é só quando eu estou na igreja, é só na igreja, nem na igreja, porque eu também não venho para a igreja. Então fala para mim, como é que a gente vai conseguir se manter de pé? Como é que eu e você, né, nós vamos sofrer essa lavagem? Porque a palavra, ela nos lava. Ela nos abençoa, nós falamos sobre isso. A segunda prática, queridos, para nós guardarmos o nosso coração das distrações, e nós temos batido muito nisso aqui na igreja, né, de uma maneira geral, é nós sermos o quê? Cheios do Espírito Santo. E a palavra também é muito clara em falar sobre isso. Olha aí, Efésios 5,18, falando a respeito do seguinte, cara, olha só, não se embriaga com vinho, ou seja, não se distraia, né? Não se abrace aquilo que é material, aquilo que não vai, né, trazer nada para você. Mas se você quer viver cheio de algo, que você viva cheio do Espírito Santo. Para que eu preciso ser cheio do Espírito Santo, queridos? Para que eu possa, né, viver esse fruto de maneira plena, alegria, paz, né, no Espírito Santo. É o que diz lá em Romanos 14:7. Que o reino de Deus que nós estamos inseridos é paz, justiça e alegria no Espírito Santo. Então, quando eu me encho do Espírito Santo, apesar das lutas, dos problemas, das dificuldades, queridos, essa alegria não vai mais sair, não vai mais não. De dentro do meu coração, não sai mais. Apesar de todas as circunstâncias, ser cheio do Espírito Santo também fala, né, de uma vida de ousadia. Porque está escrito lá em Atos, capítulo 4, verso 31, eu leio para você, diz assim, que todos ficaram cheios do Espírito Santo, e com intrepidez, com ousadia, eles anunciavam a palavra de Deus. Ou seja, como é que eu vou anunciar a palavra de Deus se eu não sou cheio do Espírito Santo? Não tem como, não casa. Por isso a ordem, seja cheio do Espírito Santo, porque ele vai te guiar, ele vai te direcionar, ele vai falar com você, assim como falou comigo ali sentadinho enquanto o pastor Leandro ministrava. Ó, a turma está vivendo como nos dias de Noé. E não dá para viver como nos dias de Noé, porque nos dias de Noé a porta da arca se fechou e todo mundo pereceu. Mas se eu sou cheio do Espírito Santo, essa sensibilidade ela fica em alta, ela aumenta na nossa vida. E aí você consegue guardar o teu coração, né, das distrações desse mundo. E por último, nós falamos, querido, a respeito dessa terceira prática, que é nós termos o quê? Tempo de qualidade com Deus. Ok? Tempo de qualidade, tempo de intimidade. Nós precisamos priorizar esse tempo, essa prática. Nós precisamos adorar a Deus, seja publicamente, como a gente faz, orando, falando em línguas, lendo a palavra, ouvindo a pregação da palavra, mas nós precisamos ter os nossos momentos a sós com Deus. O próprio Senhor Jesus declarou isso lá em Mateus capítulo 6, verso 6. Cara, se tranca no teu quarto, busca o Senhor lá em secreto, que o teu Pai que vê em secreto te recompensará. Então, queridos, é isso aí. A gente precisa ter essa intimidade com Deus, esse momento a sós com Deus, nós reservarmos tempo, separarmos tempo para que a gente possa vivenciar e principalmente guardar o nosso coração de todas as distrações que ficam tentando nos desviar desse caminho ou fazendo com que, né, ah, é desse jeito, ah, é assim mesmo, ah, é dessa forma, ah, é dessa maneira. Por isso está escrito lá, queridos, em Mateus capítulo 6, verso 33, que a gente precisa, ó, mais uma vez, o quê? Buscar. Buscar. Essa é a palavra de ordem para esse ano, para as nossas vidas. Busque. Busque, mas busque em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. E aí você pode ficar tranquilão, cara, que tudo aquilo que nós necessitamos, como humanos, ainda sobre a face da terra, vai nos ser acrescentado. E aí o Senhor termina dizendo assim, então, se você crê nisso, se essa tem sido a tua prática, de você buscar, em primeiro lugar, o meu reino e a minha justiça, então você não precisa ficar inquieto, preocupado, ansioso, pelo que vai acontecer no dia de amanhã. Já está tudo preparado, queridos. Tudo preparado. E aí nós falamos, né? Que nós precisamos focar naquilo que é mais importante. E o que, afinal de contas, é mais importante? Na minha vida e na sua vida. Fala aí para mim. Está aí a resposta. Estou te dando a resposta. O que é mais importante? Buscar a Deus e os seus interesses em primeiro lugar. E aí tudo, então, que a gente necessita para a gente poder viver essa vida terrena, né, de maneira plena, de maneira satisfatória, vai vir junto. Não vai ficar nada para trás. Agora, queridos, eu não sei se você já parou para pensar, né, e eu parei para pensar e comecei a ler isso. É uma pergunta que talvez você possa estar se fazendo, ou talvez você já tenha feito essa pergunta em algum momento na tua vida. Não é isso? Poxa, mas é um monte de verso que você já leu, buscar, me busca, olha, me busca, se você me buscar, eu não vou te desamparar, eu vou te abençoar, me busca, me busca, me busca, me busca. E será que, por que que Deus estaria tão interessado, queridos, em que a gente colocasse Ele em primeiro lugar nas nossas vidas? Essa é uma pergunta, e é uma boa pergunta. Outra boa pergunta, né, que eu coloquei aí, é por que que Ele tem que ser o mais importante? Por que que Ele tem que ser o mais importante na minha vida e na sua vida? Ao ponto, e esse é o padrão bíblico, das outras coisas perderem a importância. São boas perguntas, né? Porque, afinal de contas, Ele quer que a gente o coloque em primeiro lugar. E Jesus, a todo momento, nos evangelhos, Ele fala sobre isso. Lá em Marcos capítulo 12, verso 30... Ele pega já e fala o seguinte, olha, o maior mandamento eu vou dar para vocês, que é o seguinte, amarás, pois, o Senhor teu Deus, de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento e de toda a tua força. Jesus já manda logo ver, já responde logo isso aí. Ele quer que isso aconteça da nossa parte, de nós amarmos ao nosso Deus de todo o nosso coração, de toda a nossa alma, de todo o nosso entendimento e com toda a nossa força. Pegando os versos que nós falamos, né, de Mateus 6,33, da gente ampliar ele a partir do verso 31, Jesus também fala, portanto, não vos inquieteis dizendo o que comeremos, o que beberemos ou com que nos vestiremos, porque os gentios é que procuram todas estas coisas. Pois o vosso Pai Celeste sabe que necessitais de todas elas. E aí ele fala no verso 33. Buscai, pois, então, em primeiro lugar, o seu reino e a sua justiça, e todas essas coisas serão acrescentadas. Então, queridos, é importante que a gente busque a Deus, que a gente coloque Ele em primeiro lugar. Mas o que eu quero falar para você nessa noite é que a grande verdade é que, no que diz respeito a Deus, Ele, se eu buscá-lo ou não buscá-lo, Ele continua sendo Deus. O lugar de, primeiro lugar, de nós priorizarmos a Deus, não fala a respeito de uma necessidade que Deus tenha. Deus não tem necessidade disso. Deus não tem necessidade, vem cá, Jesus... Espírito Santo, olha lá o Marcelo, não está me colocando em primeiro lugar na vida dele. Poxa, que coisa! Não é necessidade de Deus buscarmos e o colocarmos em primeiro lugar. Essa necessidade é nossa. Colocar Deus, priorizar Deus em primeiro lugar é para que a gente viva bem sobre a face da terra. E é por isso que ele bate tanto nisso. Me busquem, me busquem. Não tem a ver com ele, tem a ver conosco. Tem a ver conosco. Quantos aqui são pais? Levanta sua mão aí. né? Quantos aqui são pais, né? E são pais, vamos lá, de pré-adolescentes ou de adolescentes? Levanta sua mão aí. Aí já deu uma caída, né? Pois é. E certamente, queridos, e eu já falei isso aqui numa outra pregação, a famosa frase, por tudo aquilo que a gente vive com os nossos filhos, porque a gente fala, né, e parece que aquilo que a gente fala, sabe, não faz o menor sentido, vamos dizer assim. E às vezes a gente faz isso com Deus. Mas a gente muitas vezes fala para ele e fala o seguinte: olha, um dia você vai entender por que que eu estou te falando isso, por que eu estou te mostrando isso, por que que eu estou te repreendendo nisso. Um dia você vai entender. E por que que a gente fala isso, queridos? Porque nós já vivemos situações, nós já passamos por situações, e a gente sabe, pela nossa experiência, que isso vai acontecer. Se não mudar atitude, comportamento, se não mudar uma prática, se não mudar uma fala, uma maneira de pensar, a gente sabe que vai dar errado. Por quê? Porque a gente está interessado, eu espero que você também esteja interessado no bem dos teus filhos. E o próprio Senhor, Jesus, ele falou isso, em Mateus capítulo 7, verso 11, que nós somos os tais pais maus, Mas mesmo sendo maus, nós sabemos o quê? Dar boas dádivas aos nossos filhos. E aí essa frase, olha, um dia você vai entender. E parece que Deus, ele vive falando todo dia isso para mim e para você. Aline, um dia você vai entender. Hoje você não entende, mas um dia você vai entender. Só que nós só vamos entender o que Deus, ele começa a revelar para cada um de nós, se nós o buscarmos. Se nós estivermos tendo um relacionamento íntimo com ele. Volto a dizer, queridos, a questão toda não tem a ver com Deus, tem a ver conosco. Ele é o Deus Todo-Poderoso, ele é o Shaddai. Ele é o Deus mais do que suficiente. A palavra El Shaddai não é só Todo-Poderoso, ela significa o Deus que é mais que suficiente. O Senhor, ele não precisa do meu amor, do seu amor. O Senhor não precisa da tua atenção, da minha atenção. Ele nem precisa que a gente o coloque em primeiro lugar na nossa vida. Ele nem precisa que você o adore. Ele nem precisa que você obedeça. Ele não precisa. Ele não precisa. Agora, quando eu adoro, louvo, sirvo, busco, obedeço, eu sou abençoado. Eu sou abençoado. Então guarda isso nessa noite, queridos. É somente priorizando a Deus que nós não nos perderemos diante das distrações que promovem a concorrência com o seu governo. Se eu não priorizá-lo, eu serei engolido pelas tais distrações. Se eu não priorizar a Deus, se eu não entender que isso tem a ver comigo e não tem a ver com Ele, mas tem a ver com a minha vida, queridos, tem muita coisa que concorre hoje em dia no nosso relacionamento com Cristo. Muitas distrações. Eu falei aqui naquela série, quem tem governado a tua vida, em Mateus capítulo 6, 24, o Senhor Jesus declarou, existem dois senhores. E não tem jeito, ou você vai servir a um e vai aborrecer o outro, ou você vai aborrecer a um e não vai servir o outro, enfim, vai desprezar o outro. E saiba, sempre vai haver muitos senhores tentando dominar o meu e o teu coração. A gente falou sobre isso. A gente falou do que pode dominar o nosso coração e nos afastar dessa presença do Deus vivo. Pode ser as nossas opiniões, as nossas ideias. Quantas pessoas poderiam ou deveriam estar aqui nessa noite ou pela manhã, como o pastor Leandro falou, tivemos um encontro aqui maravilhoso, um encontro poderoso, maravilhoso, sensacional, mas as pessoas decidem estar fazendo outras coisas, em outras atividades. São decisões, são escolhas. Opa, para se cumprir a palavra lá de Mateus 24, 37, 38, vai ser a mesma coisa como nos dias de Noé. Vão estar casando, vão estar na praia, vão estar não sei o quê. Pastor, isso é errado? Claro que não é errado. O problema é quando isso se torna uma prática. E aí eu começo a colocar muitas vezes até sem perceber, Deus vai ficando para trás, porque está tudo bem, eu estou com a minha saúde inteira, meus filhos estão prosperando, as coisas estão acontecendo, e aí Deusão vai ficando de lado. Ó, as tais distrações. Estou colocando já um outro Senhor, que não é o Senhor Jesus, o Rei da Glória. E aí começa a ter uma série de distrações. Nós falamos sobre isso. É só depois você ver a série lá, quem tem governado a tua vida. São pessoas que têm governado? É o celular que tem governado? São as redes sociais que têm governado? São as séries que têm governado? E não há pecado nenhum, nós falamos sobre isso. Pecado nenhum, 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 nenhum. Mas a mesma disposição que eu tenho para ver celular, rede social, gastar uma hora e meia, duas, maratonar a série, poxa, buscar e priorizar a Deus precisa ser um padrão mais alto do que esse. Se eu maratono série sexta, sábado e domingo, que eu só vou para o banheiro, né, e comer e dormir, e o resto do meu tempo é só olhando para uma tela, eu acho que o padrão, então, para você buscar a Deus deve ser maior do que isso. Eu acho que nem no banheiro você vai, eu acho que você não come, eu acho que você não dorme, porque o padrão tem que ser maior. Porque se eu estou dando o meu tempo para as coisas desse mundo, que na maioria das vezes não edifiquem em nada a minha vida, imagina o padrão que eu preciso dar para Deus. Queridos, olha só, mais uma vez, nós estamos numa reta final. O tempo está acabando. E eu não sei quantos de vocês aqui viram a palavra do pastor Paulo Canuto lá no Remi, né, e do apóstolo Djalma, mas principalmente a do pastor Paulo Canuto. Queridos, eu quase pulei, eu quase me rasguei de tão alegre, porque ele falou abertamente, claramente a respeito desse final dos tempos. Ó, não dá mais para ser cristão meia boca, não. Ó, não dá mais para... Ó, não dá, não dá, não dá mais. Não dá mais para ficar aceitando tudo, para não fazer a diferença. Mas como é que eu vou fazer a diferença se eu estou vazio? Se eu estou sem Deus? E veja, queridos, eu falo isso para vocês com o maior amor e temor na minha vida. Eu sou o teu pastor, eu amo a tua vida. Eu quero chegar lá no céu e olhar assim, para cada carinha que eu estou vendo aqui, e olhar e a gente poder se confraternizar lá em cima. É minha responsabilidade, é responsabilidade do pastor Leandro, de nós conduzirmos vocês, e a gente não pode pegar e ficar só, né, falando, olha e tal, olha que maravilha, olha, não tem luta, olha, não tem problema, olha, é um evangelho de facilidade. Você não vai ouvir isso daqui de cima desse púlpito. Aliás, como você não ouviu hoje pela manhã, de um outro pastor, de um outro ministério. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça o que o Espírito ele anda falando, queridos. Ele anda ministrando. A semente está sendo semeada. O problema é, está sendo semeada na minha vida e na tua, e a minha vida e a tua está cheia de espinho? Está sufocando a semente? Não está deixando ela germinar? E aí na parábola do semeador, depois você pode ver lá em Marcos capítulo 4, que fala que a semente não germinar, ser sufocada por esses espinhos, fala a respeito de cuidados do mundo, fascinação da riqueza, ambições. Ambições. Tem gente dentro da igreja correndo que o pensamento é eu preciso ser líder, eu preciso ser pastor, eu preciso... E quantos nós já vimos, queridos, que com essa motivação, quando chegaram lá, vamos dizer assim, foram embora. Porque independente de título, de cargo, de qualquer coisa, eu preciso buscar mais a Deus, eu preciso priorizar mais a Deus, eu preciso servir a Ele. Então eu não posso permitir ser dominado, queridos. Não posso ser dominado por essas distrações, por essas situações. Porque senão eu me desvio da fé. Qualquer um de nós aqui, beleza? Ninguém está imune. A gente precisa entender isso de maneira clara. Ninguém pode bater no peito para dizer, poxa, eu tenho uma vida tão boa com Deus, de tanta busca, de tanta oração, de tanto jejum, de toda palavra, que eu estou imune. Ah, rapaz, está na mão do inferno e não sabe. Você já está na mão do inferno e não sabe. Então, se eu não quero me desviar dessa fé, se eu não quero produzir sofrimento, dor na minha vida e na vida daqueles que me cercam, que, por exemplo, é a tua casa, é a tua família, são as pessoas que você ama, priorize a Deus. Eles vão ser beneficiados, eles vão colher desse fruto. Porque Deus, ele quer ser o nosso Senhor. Antes de ser o nosso Salvador, ele quer ser o nosso Senhor. Porque se a gente for ver lá o que está escrito lá em Romanos, que fala, olha, se com a tua boca confessares, ele como Senhor, em primeiro lugar, a minha boca precisa confessá-lo como Senhor. A gente olha muito para ele como nosso Salvador, mas ele, antes de mais nada, é nosso Senhor. E se eu não o busco, se eu não priorizo, ele continua sendo Deus, não é isso? Quem perde quem é? Sou eu, é você. Porque, volto a dizer, queridos, ele não tem necessidade de coisa alguma. Deus não tem necessidade de nada. Porque às vezes a gente acha que buscar a Deus é porque ele precisa. Ah, ele precisa. Você está pensando que essa pregação, essa mensagem de manhã, de agora à noite, você acha que é o quê? Para Deus? Pregação é para homem, é o homem falando para outro homem. Ou você acha que Deus, ele fica lá em cima e falou, rapaz, você viu essa mensagem de hoje do pastor Leandro? Rapaz, que maravilha, do pastor Rodrigo, você viu hoje? Anotou, tomou nota. Não se iluda, Deus não tem necessidade de nada, Deus não tem necessidade de nada, agora nós temos necessidade dele. E se essa consciência não entrar em mim e você de uma vez por todas, olha, vai ficar muito difícil de nós vivermos. Ele não precisa de nada, ele é perfeito. Deus, ele nunca falha, ele nunca erra, ele não mente, ele é fiel, ele é justo, ele é bondoso, ele é amoroso, ele é próspero. Vai, pode falar, se vocês quiserem acrescentar, pode falar. Pode abrir a boca de vocês, ele é a nossa paz, ele é a nossa alegria, ele é tudo. Então, quem é que precisa de quem nesse relacionamento? Porque o que ele tinha para fazer por mim, por você, ele já fez. Ele já se entregou. Ele não precisa fazer mais nada. Nós precisamos fazer. Nós precisamos ter a consciência, queridos. E há uma coisa muito perigosa. Eu quero encerrar com isso aqui. Cadê músicos? Músicos. Nos últimos dias, nesses últimos dias que nós estamos vivendo hoje, queridos, e eu tenho visto isso, e eu tenho ouvido muito isso, muita gente falando, que quem entende, né, verdadeiramente o assunto chamado graça, sabe que não há lugar para esforço na vida de um cristão. É uma frase diabólica, porque muitas pessoas e muitas igrejas estão vivendo por essa frase. Eu vivo pela graça, então significa dizer que eu não preciso fazer absolutamente nada. Tudo já foi feito. Então, na verdade, eu tô rolando essa bola para Deus. É para Ele, eu não faço nada. Eu não me posiciono para nada, eu não exerço fé. Eu não leio a palavra, eu não me encho do Espírito Santo. Eu não tenho tempo de qualidade de relacionamento com Ele, porque... Só que isso, queridos, é uma parte de uma verdade. Só que Deus, Ele sempre trabalha com o quadro todo. Ele nunca trabalha com uma visão, ele nunca trabalha só com um lado da moeda, ele trabalha com os dois lados, com o quadro cheio. E é fato sim, e isso está lá em Efésios, capítulo 2, verso 8 e 9, que nós somos salvos pela graça mediante a fé, e que essa salvação ela não vem por obras, mas é dom gratuito de Deus. Beleza, realmente, não há mérito nenhum na nossa vida para que a gente possa ter esse relacionamento e viver essa vida. Isso é óbvio, ok? Isso é óbvio. Mas a gente não pode se esquecer, queridos, que os nossos esforços não nos fazem merecedores de nós andarmos com Deus. Mas eu não posso declarar, queridos, que eles não são necessários. Porque esses esforços, eles têm a ver, mais uma vez, comigo, e não em relação a Deus. Lá em Lucas 13, 24, na NVI, e fala a respeito justamente desse contexto que nós estamos vivendo de fim de tempos, Lucas 13, 24 na NVI diz assim: esforcem-se para entrar pela porta estreita, porque eu lhes digo, Jesus falando, que muitos tentarão entrar e não conseguirão. Então como é que pode ser eu sentado no pudim, eu vou entrar pela porta estreita? Não vou. A palavra é clara, a regra é clara, olha aí. Foi falado hoje pela manhã, né? Profeta Arnaldo César Coelho, a regra é clara. Está escrito, esforcem-se. Não é Deus que tem que fazer esse esforço. Não é ele, ó, toma aí, ó, me leva, já tá, já escreveu, né? Já assinou o contrato? Então beleza, não preciso fazer mais nada. Não, esforcem-se para entrar pela porta estreita, porque muitos vão tentar entrar por ela e não vão conseguir. Então, querido, se há necessidade de esforço, por que, que será que Jesus ele exige isso de nós? A gente precisa entender que a graça, ela não é uma obra unilateral da parte de Deus. Vou repetir, a graça não é uma obra unilateral da parte de Deus. Não é. Vamos acessar essa graça mediante a fé. Se eu não acreditar, se eu não me esforçar, se eu não buscar, se eu não crer, eu não vou acessar essa graça maravilhosa. Paulo escreve aos Coríntios também, né? Ele declara, 2 Coríntios 5,9 diz, é por isso que também nos esforçamos, quer presentes, quer ausentes, para lhes sermos agradáveis. Olha aí, é um esforço. É um esforço meu e seu. Então, queridos, eu queria que você guardasse isso nessa noite. Olha só. Guarde isso nessa noite. Nós não alcançaremos resultados espirituais apenas mediante o nosso esforço. Mas, sim, que nós não viveremos o melhor de Deus sem Ele. Guarda isso, isso é maravilhoso. A gente não vai alcançar resultados espirituais apenas, somente com o meu esforço. Mas eu não vou ter como viver o melhor de Deus se eu não estiver buscando, priorizando, o amando, colocando em primeiro lugar na minha vida. Não vou viver, você também, o melhor de Deus sobre a face da terra, se nós não estivermos nessa busca diligente ao Senhor. E lembrando, queridos, fique de pé, que o nosso amor, a nossa busca ao Senhor, ela precisa ser de todo o nosso coração. A nossa obediência, a nossa diligência precisa ser de todo o nosso coração.